quinta-feira, 21 de dezembro de 2017.
Está começando a edição número 2199 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
E informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Gestores e servidores da UFES discutem novos desafios da gestão pública durante o seminário.
UFES anuncia inscrições para bolsas de programa de mobilidade acadêmica.
CAPES oferta mais de 400 bolsas de programas internacionais.
E mais, Anvisa autoriza a venda de 2 testes contra AIDS em farmácias.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora
e Helder Santos.
A Universidade Federal de Sergipe anunciou a oferta de bolsas para o programa de mobilidade acadêmica.
As vagas são destinadas aos estudantes da UFES por meio de um acordo de cooperação entre a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil, ANDIFES, e o Banco Santander.
São 5 bolsas no valor de R$3.000 cada uma, disponibilizadas em 5 parcelas de R$600.
As inscrições vão de 8 de janeiro a 9 de fevereiro e devem ser feitas na Secretaria do Departamento de Licenciaturas e Bacharelados, no campus de São Cristóvão.
Quais são os principais desafios da gestão pública? Este foi o tema do terceiro seminário de gestores da UFES.
O evento reuniu gestores e servidores da universidade na Sala dos Conselhos, no campus de São Cristóvão.
O principal objetivo dessa ação é contribuir para a melhoria da qualidade e das relações dentro do serviço público. Petrusca Menezes, psicóloga e psicoterapeuta, foi uma das palestrantes do seminário. Ela expõe a necessidade de cuidar da saúde mental nas instituições de trabalho.
O trabalho está muito ligado à qualidade de vida e ao adoecimento ou não. Então é importante que a gente possa cuidar de todas as pessoas que constituem a organização de forma a trazer uma possibilidade de melhoria de estar no seu trabalho enquanto construtor de identidade para não causar o adoecimento.
Petrusca revela ainda como podemos identificar no dia a dia pessoas que estejam passando por algum tipo de problema psicológico.
Primeira é você entender que contexto você está trabalhando, entender até onde é você e até onde faz parte de um sistema muito mais amplo de trabalho, que muitas vezes não te compete assumir determinadas responsabilidades que fazem parte do sistema, mas sim fazer o seu trabalho e fazer o seu trabalho por você mesmo, entendendo que o seu trabalho é uma das atividades que te compõe enquanto pessoa. Não só isso, você é muito mais que isso. E poder ampliar e saber que aquilo que você está fazendo é o seu melhor naquele momento.
Edinalva Caetano, pró-reitora de gestão de pessoas, conta o motivo da escolha desse tema.
Nós achamos que a incidência aumentou muito de problemas de saúde mental. E como houve muitos casos, então nós resolvemos debater o assunto e trazer para os gestores, para que os gestores saibam lidar com esse tipo de situação, que não é uma coisa confortável, né, nem fácil de lidar.
Outra temática abordada durante o seminário foi a gestão pública frente às transformações no mundo do trabalho, com foco nas questões de assédio moral. José Ricardo Carneiro, procurador do trabalho e palestrante do evento, ressalta a importância de trazer o tema assédio moral para a universidade.
Bom, o tema assédio moral na Universidade Federal, o tratamento dele ele é duplamente importante. Primeiro, é importante porque a universidade descortina, abre suas portas para discutir um tema tão caro. E na medida em que você vivifica a possibilidade de que esse problema exista até no ambiente universitário, você tem a chance de resolver essa chaga, caso ela exista aqui dentro, muito mais facilmente. Soma-se a isso o fato de que aqui na universidade você tem cabeças pensantes, talvez as mais prodigiosas do Estado, que são também multiplicadores. Assédio moral é uma chaga tão séria e tão importante que se você decidir escamotear, esconder a realidade, você tende a nunca resolver esse problema. Então, um problema que precisa ser aberto, discutido, debatido, para que as pessoas, a partir do debate, acabem formando sua conscientização em torno do tema e minimizando a ocorrência nos ambientes de trabalho.
As relações de trabalho estão passando por novos caminhos. Segundo José Ricardo, cabe aos gestores encontrarem soluções para essas questões.
Caminhos esses, em alguns casos, muito perigosos, mas caminhos esses que os gestores vão ter que ajudar os seus geridos a atravessarem. Eles são guias para atravessar esse mar de turbulência, essa situação de turbulência nas relações de trabalho. E na medida em que se discutir num horizonte desconhecido nas relações de trabalho, muito, digamos assim, em que a opinião pública está muito contrária à figura do trabalhador, do servidor público, é necessário que essas pessoas se conheçam essa realidade para tratarem essa realidade, enfrentarem de frente e assim ter a oportunidade de apresentar à sociedade um outro lado da moeda, para que a sociedade possa conhecer a realidade do serviço público e que o serviço público, diante dessas situações, desses novos problemas, encontre suas próprias soluções.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão de tempo nublado com pancadas de chuva na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 25 graus e a máxima de 29. A umidade relativa do ar fica acima de 60%, enquanto a velocidade do vento deve atingir 14 km por hora no litoral sergipano.
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, está ofertando mais de 400 bolsas no exterior.
As inscrições para as vagas dos programas internacionais vão até março do próximo ano.
As vagas são para os programas de professor visitante, pós-doutorado, doutorado sanduíche e doutorado pleno. Quem tiver interesse em concorrer a bolsas de doutorado pleno, pós-doutorado ou professor visitante, tem até o dia 19 de janeiro de 2018 para efetuar as inscrições nas páginas dos programas. Já para o programa de doutorado sanduíche, as inscrições na página da CAPES vão de 19 de fevereiro a 23 de março de 2018. A coordenadora de candidaturas a bolsas e auxílios no exterior da CAPES, Vanessa Fernandes, explica a importância desse tipo de experiência para os alunos e para o país.
O maior ganho é em formação de recursos humanos, né, internacionalizados para o Brasil, para os programas de pós-graduação brasileiros. Então a ideia é enviar estudantes para estudar fora do Brasil e depois desse estudo fora, para que ele traga experiências inovadoras, ganhos de produção científica. Então tem o ganho para o pesquisador da experiência internacional, é uma formação diferenciada, porque ela é feita fora do Brasil, e um ganho no geral para os programas de pós-graduação brasileiros.
Para o programa de professor visitante, a CAPES reservou 200 vagas, sendo 100 para professores ou pesquisadores júnior, que possuam até 12 anos de doutoramento, e mais 100 vagas para sênior, com mais de 12 anos de doutoramento. Já para o programa de pós-doutorado, para pesquisadores docentes com menos de 8 anos de formação doutoral e que não possuam vínculo empregatício, são ofertadas 100 bolsas. Para o doutorado pleno, o edital ofertará até 100 bolsas. Para a modalidade de doutorado sanduíche, serão ofertadas bolsas de estágio em pesquisa de doutorado no exterior. As bolsas são destinadas aos alunos que estão matriculados regularmente em curso de doutorado no Brasil, com notas de 4 a 7 na avaliação quadrienal do ano de 2017 da CAPES. Os interessados em concorrer a uma das bolsas devem acessar a página da CAPES, onde estão disponíveis os editais, no www.capes.gov.br. A previsão de início de estudos no exterior é de agosto a novembro de 2018. O resultado com os selecionados para as bolsas deve ser divulgado na segunda quinzena de junho. Do Ministério da Educação, Annelise Borges.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou a venda de 2 testes contra a AIDS em farmácias brasileiras.
Os 2 autotestes para HIV são de origem brasileira e utilizam a saliva para o diagnóstico da doença.
Os produtos HIV Detect Oral e o Saliteste são brasileiros. Nos 2 casos, o exame é feito com a coleta do fluido oral em uma tira de teste e o uso do diluente que vem com o produto. O resultado pode ser lido em até 20 minutos, mas de acordo com informações da Anvisa, os testes só conseguem detectar o HIV HIV depois de um certo tempo, após a pessoa ter sido infectada, e se mostra bem eficiente se for feito pelo menos 3 meses depois da exposição ao vírus. Isso acontece por causa da janela imunológica, que é o tempo entre a infecção e a produção dos anticorpos que são detectados pelo teste. Esse tempo é diferente de pessoa para pessoa, podendo variar de 30 dias a 3 meses. Em maio deste ano, a Anvisa já havia autorizado o primeiro teste de farmácia para HIV, que utiliza uma gota de sangue e tem uma janela imunológica menor. A AIDS provocou mais de 12 mil mortes no Brasil em 2016, com um avanço nas mortes entre homens na faixa etária de 20 a 24 anos. A principal via de contágio é o contato sexual. O uso de preservativo ainda é a forma mais eficaz de se proteger. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
Jornal da UFES termina aqui.
Produção Raquel Alana, Raimundo Dionísio, Thaleson Souza e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de programação Paulo Lages.
Direção geral professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.